Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 129. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Comentários sobre a mensagem Origem das Tentações. No Evangelho de Mateus, nós temos que Jesus, após a última ceia, e sabendo que o seu fim estava próximo, ele dirigiu-se ao Getsêmani, que era um jardim que ficava situado ao redor de Jerusalém e ao pé do Monte das Oliveiras. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Já era noite, e quando ele chegou ao local, disse o seguinte para os seus apóstolos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O significado da palavra vigiar, especificamente nesse caso, equivale a dizer estar de vigília, estar de sentinela. E estar de vigília é o estado de quem se conserva desperto à noite, fica atento à noite, velando, tomando conta de alguma coisa ou de alguém. E em outras situações, o vigiar também pode dizer observar atentamente, acautelar-se, precaver-se. E aí, depois dessas palavras, Jesus se afastou e orou a Deus com as seguintes palavras: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E aí a palavra cálice é uma imagem que ele usou para se referir a um sofrimento, a um castigo, a uma prova difícil. E ele continua: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí, quando voltou para os discípulos, ele os encontrou dormindo. Então ele disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai. Ou seja, ele quis dizer: fiquem acordados, orando comigo. E continuou: para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós podemos afirmar que a intenção dos discípulos poderia até ser se manterem despertos, mas, infelizmente, eles cederam à tentação do sono. Mas a interpretação evangélica para o termo vigiar também diz respeito à necessidade de tomarmos as devidas precauções, ou seja, sustentar aquele equilíbrio, aquela lucidez indispensáveis para perceber além das aparências. E através disso, dessa percepção, escolher verdadeiramente o que será melhor para nós. E isso nas várias situações do nosso cotidiano. Então, o vigiai e orai é um alerta que é sempre oportuno. E ele envolve a razão e a emoção de cada um de nós. Envolve a razão porque é através da sua observação, que deve ser atenta e constante, que nós nos conscientizamos das nossas predisposições íntimas ainda negativas. E é a emoção porque é ela que nos ajuda a estabelecer, e isso através da prece, uma sintonia que seja mais intensa com Deus, com o plano espiritual superior, a fim de que possamos nos fortalecer moralmente diante das dúvidas e dos conflitos que nos assaltam. Então, se a fé espírita é caracterizada pelo uso da razão, ela necessariamente converge esses dois indutores do nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, quais sejam a mente e o coração. Com relação à importância desse comportamento cuidadoso, o espírito Miramês nos ensina na obra Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre. Ele diz o seguinte: se o homem fosse espírito puro, não estaria reencarnado na Terra, sofrendo as duras consequências deste plano. A evolução é uma lei criada por Deus, e é contemplando os horizontes da Terra que os espíritos se tornam conscientes das necessidades, das lutas que devem empreender para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que ainda se encontram. Desde os primeiros instantes em que ingressa pelas portas da reencarnação, o espírito carrega consigo a bagagem das experiências e das necessidades, e se vê ante as lutas indispensáveis que vai enfrentar com o dragão dos seus instintos inferiores. Para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz que só lobos caem em armadilha de lobos, os que não conseguem vigiar continuam a ser lobos. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesma. Policiar suas mais caras experiências contra as investidas do mal que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis, e desse manejo individual tiraremos lições valiosas, porque a razão constitui professor insubstituível no templo do coração. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância com Jesus ensinada pelo Evangelho. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deves vigiar no pensar, no falar e no viver. Palavras de Miramês. Então, o vigiai e orai é um ensinamento tão relevante que até o próprio Jesus Cristo deixou um modelo de prece. E no Sermão da Montanha, ele ensinou a oração dominical, o Pai Nosso, e ele pede em um de seus pontos: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a tentação, ela se traduz por aquele impulso íntimo que é dirigido para o pecado. Ele é originado dos instintos inferiores ou até da própria malignidade do tentador. E o pecado se expressa por meio de uma transgressão da lei ou de algum preceito religioso ou de qualquer outra regra. Na realidade, esse desejo mais intenso sempre tem origem em nós mesmos, muito embora ele possa ser estimulado externamente de nós. E é nesse sentido que o espírito André Luiz afirma na obra Ação e Reação. Ele diz o seguinte: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. É natural a todo ser humano possuir anseios, necessidades. E o esforço pela conquista de compensação, pela gratificação das suas aspirações, que podem ser variadas. Porque é exatamente isso que vai impulsionar aquele ser ao desenvolvimento pessoal, à superação de obstáculos, para obter o bem-estar. Mas, infelizmente, existem criaturas que nem sempre conseguem direcionar de maneira correta essa busca de satisfações. E principalmente aquelas que possuem carências íntimas consideradas sérias. Porque algumas complicações podem ocorrer para essas pessoas, porque elas procuram concretizar no mundo exterior muito dos anseios conflituosos que elas alimentam na sua mente, no seu coração. E é nesse contexto, então, que o mecanismo da tentação acaba acontecendo. Quando algo no exterior nos acena com a possibilidade de uma gratificação interior, ainda que seja de forma inadequada. Então, por conta disso, o espírito Emmanuel realça nesta obra, dizendo o seguinte: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Os inferiores desejos, necessidades, anseios, porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afinizamos, ou seja, se mantemos sintonia na intimidade do coração. Bem, daquilo que aprendemos do estudo da doutrina espírita, nós podemos afirmar que qualquer que seja a tentação, ela sempre vai representar uma espécie de prova. E diante dessa prova, nós poderemos constatar o grau do nosso adiantamento moral. Mas, em virtude desse impulso, se caracterizar por uma força que já seja viciada e que se exterioriza de nós, vai acabar nos predispondo a influências inferiores e maléficas, e elas podem ser provenientes tanto do mundo físico como do mundo espiritual, porque toda a sintonia com o negativo começa invariavelmente com a negatividade que nós acalentamos no íntimo. Cada qual de nós vive, respira, dos reflexos mentais de si mesmo. E aí, então, nós angariamos influências felizes ou infelizes que vão nos manter naquela situação que estamos buscando. Daí, então, a importância do alerta de Jesus: o orai e vigiai, porque através da prece nós temos a possibilidade de captar, e com maior facilidade, a influência salutar dos espíritos, aqueles que nos amam e que sempre procuram nos intuir nas melhores decisões, nas melhores atitudes. Então, se nós atentarmos para as suas palavras, nós vamos perceber que, ao nos deixar o Pai Nosso, Jesus não nos ensinou a pedir o afastamento ou a supressão das tentações, mas ele nos ensinou a pedir a força necessária para vencê-las. Todas as coisas que existem no universo, elas vivem em regime de afinidade, porque desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração, tudo é sintonia. Nada que nos alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação aleatória. O nosso livre-arbítrio indica com precisão a posição que nós ocupamos no cosmos, porque cada indivíduo deve a si mesmo a situação favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Viemos todos da inconsciência. Éramos simples e ignorantes. E pela lei da evolução, caminhamos para a consciência, escolhendo a estrada que deve ser percorrida. Vamos encontrar o que buscamos. Temos a posse daquilo que demos. Convivemos com quem sintonizamos. Conheceremos o que aprendemos, mas somente incorporaremos na memória o que nós vivenciamos. Avançamos ou retrocedemos, de acordo com a nossa casa mental. Felicidade e infelicidade são subprodutos do nosso estado íntimo. Amigos, são escolhas de longo tempo. Nosso círculo doméstico é a materialização dos nossos anseios e de nossas necessidades de aprendizagem. Pelo nosso jeito de ser, conquistaremos admiração ou desconsideração. O que fizermos conosco hoje vai refletir no nosso amanhã, porque o nosso ontem decidiu o nosso hoje. Com nossos pensamentos, atraímos, absorvemos, impulsionamos ou recusamos. Com a nossa vontade, nós encontramos orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. E foi Jesus que nos disse: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. É a sintonia, é a base de toda a existência de toda a alma imortal. Tanto na vida física como na vida astral, a lei de afinidade é princípio divino que nos rege, e a todos os outros, e a tudo. Observemos, então, viver no drama ou na realidade. O que queremos? Viver na aflição ou na serenidade? que queremos, na sombra ou na luz. É a postura que devemos ter e que está estritamente relacionada com o nosso modo de sentir, de pensar e de agir. Que Jesus nos abençoe e nos oriente sempre.